Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje a gente vai voltar à nossa série Outras Culturas e vai trazer um negócio que eu nem sei se é agro, mas eu acho que é. E eu vou perguntar para quem sabe. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar hoje sobre produção de cogumelos comestíveis. Rapaz, eu já tô muito empolgado porque eu sei muito pouco sobre o assunto, mas eu sou um assíduo consumidor desse produto e eu espero que vocês que estão ouvindo aí hoje a gente nesse episódio do Outras Culturas se tornem assíduos consumidores no futuro e a gente vai dizer por quê. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês quem a gente trouxe para falar sobre esse assunto. O nome dela é Miriam, ela é uma produtora comercial de cogumelos comestíveis e também dá palestras e dá instrução às pessoas que querem produzir cogumelo Brasil afora. Olá, Miriam. Bem-vinda ao Papo Agro.
Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui no programa de vocês. Meu nome é Mira Yamashita. Eu sou engenheira agrônoma e já produzo cogumelo há mais de 20 anos.
Legal, legal. Esse sobrenome vem da onde?
Minha família é Yamashita e o nome da empresa é Yamashita, Cogumelos Yamashita, é o nome da empresa que nós trabalhamos.
Ah, legal, legal. Então é uma tradição familiar produzir cogumelos ou foi uma coisa nova?
É um trabalho que veio do meu pai e acabou passando pra mim e hoje eu que administro toda a empresa e toco toda a produção de cogumelos.
Que legal. Conta aí pro pessoal como é que a gente achou você, porque hoje era pra Lorena estar aqui gravando com a gente. A Lorena é a líder dessa série, Outras Culturas, mas infelizmente ela teve um probleminha, não conseguiu gravar, mas ela nem me contou direito como é que ela te achou. Como é que ela te achou?
Então, eu acho que provavelmente ela deve ter feito uma pesquisa na internet, né? Como nós estamos já há muito tempo no mercado, então acabou que muitas televisões, jornais, eles sempre quiseram vir fazer uma entrevista com a gente aqui. Sempre é um prazer imenso estar podendo estar explicando um pouco dessa cultura e meu nome acaba saindo bastante nas redes sociais. Talvez seja por aí que ela conseguiu me encontrar.
Ah, com certeza, com certeza. Então a gente já sabe de antemão que a gente está falando com a pessoa certa para conhecer um pouco mais de produção de cogumelo.
Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
E hoje com José Neto, tô aqui sozinho, mas eu tenho uma convidada especial para falar com vocês daqui a pouquinho. A primeira pergunta que eu tenho para fazer a você sobre esse assunto é: cogumelo é agro?
É agro, é da agricultura. Ah, que orgulho. Sim, está movimentando muito a agricultura nesses últimos tempos, graças a Deus.
É, apesar de não ser uma planta, né? Cogumelo, todo mundo sabe, né, minha gente? Cogumelo é um fungo, mas ele guarda algumas semelhanças com o cultivo de algumas plantas, principalmente na questão de estrutura. Eu queria saber quais as semelhanças e as diferenças de se produzir cogumelo comparando com plantas. Eu penso assim, eu sempre que penso na produção, eu penso em hortaliças, pela estrutura que parece ser similar, nem sei se é ou não. Me conta aí.
Então, os cogumelos é do reino fungi, é um fungo, é um ser vivo, né? Ele cresce, ele reproduz, ele se desenvolve, né? Ele é pequeno, fica maduro e é feito a colheita. Então, ele parece muito com a agricultura, sim. Depende de água, depende de temperatura, depende de clima, todas essas coisas, como as hortaliças, os cogumelos também dependem disso, e são bastante sensíveis, né? Então eles precisam de uma temperatura ideal para o desenvolvimento. Os cogumelos, assim como as plantas, né? Eles dependem de água. Sempre digo, mais de 90% do cogumelo é água, né? Então eles necessitam muito de água para o crescimento.
Você falou 90%?
Mais de 90% é água.
Ah, uma hortaliça, né? O alface, se eu não me engano, é 95% água, né?
Por isso que quando a gente compra os cogumelos e cozinha, às vezes ele diminui bastante, porque boa parte do cogumelo é água, né? E eles dependem de temperaturas ideais também para o crescimento, né? Temperaturas muito elevadas, eles não conseguem crescer. Então, a temperatura ideal para boa parte dos cogumelos fica lá em torno de 19, 20 graus. Essa é a temperatura ideal.
Caramba, você produz onde mesmo? É no Paraná que você produz, né?
Produzo aqui em São José dos Pinhais, no Paraná. E eu trabalho com todos os tipos de cogumelos que é comercialmente vendido, né? Que são os cogumelos mais comestíveis, né? Que, os mais comuns, que são o champignon, que o pessoal também chama de Paris. O cogumelo portobello, o cogumelo shimeji, o cogumelo shiitake e o cogumelo salmão. São esses tipos de cogumelos que hoje a empresa comercializa.
Ah, legal. E aí o clima do local que você mora, ele é favorável? Ou você ainda tem que fazer alguma adaptação no local de produção para que ele fique exatamente na temperatura, umidade, etc., que você precisa?
Então, aqui o sul, eu sempre digo que é um dos melhores lugares para cultivar cogumelos, né? Porque aqui tem uma temperatura bem, bem boa, assim, bem. Que não é tão quente, né? É difícil você produzir, por exemplo, cogumelo no Nordeste. Aqui no sul, aqui é um dos melhores lugares, uma das melhores regiões para você cultivar o cogumelo. Mas mesmo assim, na época de verão, aqui no Paraná, na época de verão, às vezes sobe muito a temperatura, às vezes chega mais que 30 graus, né? Então, quando chega a época de verão, daí a gente acaba climatizando essas estufas para cogumelos.
Ah, legal, bacana. Qual o tamanho, não sei se você pode dizer para nós, mas seria interessante se nós pudéssemos saber quanto que você produz de cogumelo e qual o tamanho da estrutura que você tem que ter para produzir o cogumelo.
Nossa, eu produzo acho que o quê? Umas 5 toneladas de cogumelo mês, eu acho.
O quê? Meu Deus, é muito grande.
A gente produz bastante cogumelos aqui, a gente tem várias estufas aqui, cada uma lá com seus 500 metros quadrados, mais ou menos.
E é uma estufa como a estufa que produz hortaliças, flores, etc., ou é uma estufa especial, com alguma característica especial?
Então, depende de cada estufa, depende de cada cogumelo, é uma estufa. Por exemplo, as estufas de champignon, nós fazemos toda uma isolação com isopor para colocar refrigeração, né? Champignon é um dos cogumelos mais, vamos dizer, mais chato para produzir, assim. Ele precisa de estar com uma temperatura de 17 graus, 18 graus na fase de frutificação. Então, a gente isola toda a estufa com isopor e tal e coloca climatização. Shimeji, shiitake, a gente consegue trabalhar com uma temperatura mais alta. Então, a gente não precisa necessariamente estar climatizando, né? Daí a gente faz uma estrutura, mas sem estar colocando o ar-condicionado nessas estufas.
Ah, bacana. Então, você tem uma ideia de espaço físico que você tem dentro da sua propriedade para poder produzir esses cogumelos, essas 5 toneladas de cogumelo mensal?
Então, a gente tem uma área lá de 7 alqueires, né? Mas a gente não ocupa todo esse espaço para estar trabalhando, né?
Uhum.
É, um pequeno produtor que queira produzir, tipo, uma pequena escala de produção, aí ele consegue estar produzindo, por exemplo, um cogumelo champignon numa sala aí de uns 60 metros quadrados, daí ele coloca lá uns 300 saquinhos de composto, né? E consegue converter aí quase uma tonelada de cogumelo nesse pequeno espaço.
Olha só que legal, cara. Eu vi umas imagens na internet, em outros locais, de estufas que produzem cogumelo e vocês trabalham algumas vezes em vários andares, é isso?
Isso, pra otimizar espaço, né? Então a gente coloca várias prateleiras, né? Só que aí existe a grande dificuldade também, né? Da pessoa que for trabalhar, tá? Ter que ficar subindo e descendo escada, né?
Uhum.
Mas é possível, sim, você adaptar. Isso, eu acho que cada produtor vai adaptando conforme a sua, né, a sua necessidade de espaço e até a questão de ficar se locomovendo, né, descendo e subindo escada.
Você falou que a luminosidade também é importante e eu queria entender, como um leigo total sobre o assunto, eu estava pensando aqui na minha cabeça e montando aqui a ideia das prateleiras e uma das coisas que eu vejo nas prateleiras é uma sobreposição que diminui a luminosidade. Você tem que fazer alguma adaptação, o quão importante é a luminosidade para o crescimento do cogumelo?
Cogumelos, assim, num lugar muito escuro, principalmente para shiitake, por exemplo, né? Champignon e portobello, assim, eles não têm muito problema com luminosidade, mas shiitake, o cogumelo shiitake, quando você trabalha muito no escuro, o que a gente percebe é que o caule, ele acaba crescendo, ele fica um caule bem comprido com uma cabeça pequena, sabe? Ele fica aquele shiitake, ele não desenvolve a cabeça, que é onde realmente precisa crescer, né? Ele desenvolve mais o comprimento do talo. Então, essa questão de luminosidade é isso. Então, às vezes, tem muitos alunos que perguntam, nossa, por que que o cogumelo ele ficou comprido, com o talo comprido e com a cabeça pequena, né?
Uhum.
Daí, a gente vai fazer a pesquisa justamente a isso, é falta de luz, né? Quando você fica trabalhando no escuro, ele acaba acontecendo isso com o cogumelo.
Ah, entendi. E como é que é comercializado o cogumelo? Você falou de peso e eu vejo de vez em quando as unidades lá de um determinado cogumelo ou outro. Tem cogumelo que é vendido pela unidade, todo cogumelo é vendido por peso. Eu tô falando tanto do seu fornecimento pro distribuidor quanto pro consumidor final.
Então, aqui na minha empresa a gente trabalha tudo com bandejinhas de 200 gramas, né?
Uhum.
Então, os cogumelos são colhidos diariamente e daí a gente já coloca eles nas bandejinhas, né, de 200 gramas. É pesado, é embalado com filme de PVC e depois a gente já distribui pros supermercados aqui da região, Curitiba, fora também, né?
Ah, legal. Então, tudo é por peso. E o consumidor e você, gosta mais de muitos cogumelos menores ou de poucos cogumelos maiores? Como é que é esse processo? Quem decide isso?
Então, isso não... A gente não consegue... Como eu trabalho com o consumidor, que é o meu consumidor, meu cliente final é os supermercados, a gente acaba mandando todos os tipos de tamanho para os mercados. E eu acho que lá, o cliente que vai comprar, ele vê qual que ele quer. Porque tem alguns clientes que querem os cogumelos grandes para fazer aqueles cogumelos recheados, né? Que o pessoal quer que ele fique bem grandão, que daí eles colocam carne moída, com queijo, essas coisas, e coloca no forno, né? Outros vão fazer, por exemplo, um estrogonofe. Aí eles querem os cogumelinhos pequenos só pra colocar ali junto e não precisar cortar. Então depende muito do que o cliente vai... Que prato o cliente vai fazer, né?
Entendi. Mas tem algum trato cultural que você faça nos cogumelos pra modificar o tamanho do produto final?
Não, a gente... O tamanho do crescimento dele quando ele fica até com o chapéu aberto é porque a gente deixou ele mais dias crescendo dentro da estufa, né? E não fez a coleta, né?
Ah, bacana. É mais o tempo que você coleta ele.
Isso. Uhum.
Falando em tempo, quanto tempo leva desde que você... São os esporos para todos os que você usa como propagação?
Não, cada cogumelo é um tipo de produção diferente, né?
Uhum.
Cada cogumelo é um jeito de produzir. Por exemplo, o shimeji. O shimeji, depois que a gente inocula ele... Ele demora aproximadamente um mês para começar a produzir. O champignon, ele leva aproximadamente 40 dias, mais ou menos, 45 dias para começar a produzir. Já o shiitake em toras, a gente inocula, tem dois tipos de produção. O shiitake em toras e o shiitake em blocos. O shiitake em toras, ele demora um ano para produzir depois que a gente inocula a sementinha na madeira.
Jesus!
É um ano, é. E um em blocos, shiitake em blocos, ele demora aproximadamente uns 3 meses para começar a frutificar. Então, dos cogumelos que eu tenho, o mais demorado é o shiitake em toras.
Beleza. E você falou, você chamou de sementinha, mas de fato, qual é o produto que você usa para iniciar a formação da sua... E chama lavoura de cogumelo? Da sua produção de cogumelo?
Então, a semente, né, que a gente fala, na verdade, ele é o micélio, né? É o que vai fazer produzir o cogumelo, né? Então, ele pode ser tirado de duas formas, né? Eu sempre digo, tem duas formas, ou por esporos ou por tecido. É assim que a gente faz a reprodução dos cogumelos, né?
Uhum.
Na natureza, os cogumelos que vocês encontram na natureza é feito por esporos. Então, o cogumelo, ele fica maduro, aí tem as lamelas, né, no cogumelo. Ele solta os esporos e esses esporos produziu outros cogumelos. Os cogumelos comestíveis, que é o que a gente produz, que o homem cultiva, é feito por tecido em laboratório. Então a gente pega, por exemplo, um champignon, corta no meio, pega um pedacinho desse tecido, coloca no meio com ágar. Aí esse ágar vai ficar todo branquinho, que é isso que quer dizer o quê? Que o tecido desse cogumelo já está se multiplicando. Aí desse ágar, esse ágar é colocado num recipiente com... O que a gente usa normalmente para fazer semente é trigo.
Uhum.
Então a gente cozinha trigo, corrige o pH desse trigo e coloca um pedacinho desse ágar nesse trigo, entende? Corrige o pH também. E esse daí vai ser a nossa sementinha que nós vamos começar a plantar nos compostos e é daí que vai começar a nascer os cogumelos.
Ah, então o substrato para a produção do que a gente vai chamar de mudas aqui, que você vai transplantar para o lugar definitivo, ele é semente de trigo cozida e com o pH ajustado, é isso?
Isso, normalmente é semente de trigo. Para champignon é semente de trigo, para shimeji é semente de trigo, para cogumelo salmão é semente de trigo, Porto Belo também é semente de trigo. Somente para shiitake é usado farelo de trigo para produzir a semente. Não é feito com grãozinho, é feito com farelo de trigo.
Ah, legal, legal. Essa etapa do processo de produção, é você faz na sua fazenda ou você já compra isso de algum outro fornecedor? Como é que é essa etapa?
Antigamente, quando a empresa começou, nós fazíamos as sementes aqui, né? Então, eu tenho até hoje, né, esse laboratório lá na minha empresa, que eu tenho, precisa de autoclaves grandes para fazer essas sementes, né? Mas o que acontece é que a gente começou a trabalhar muito, né? Aumentou muito a produção. E nesse tempo que a gente foi aumentando a produção de cogumelos, foram surgindo vários outros tipos de empresas, né? Até que surgiu uma empresa que faz apenas semente. Ela trabalha só com produção de semente, laboratório de sementes, que acabou virando muito amiga minha, e hoje a gente tem um trabalho bem bacana, assim, de ela tá produzindo as sementes pra mim, daí eu cultivo aqui no meu ambiente aqui, eu passo sempre as informações de como que eles estão crescendo, como é que tá a produção, né? E existe hoje esse laboratório em São Paulo, onde eles fazem as sementes de cogumelos.
Legal, então você conhece o processo de produção, mas agora você compra as suas chamadas sementes de um outro laboratório. Facilita essa etapa do seu processo.
Muito, bastante.
Entendi. Mão de obra. Como é que é mão de obra de pessoas técnicas para trabalhar com a produção de cogumelos? Você acha que o agrônomo... Você é agrônomo, você falou, né?
Sim, sou agrônomo.
Você acha que o agrônomo sai preparado para trabalhar nesse tipo de negócio?
Não, porque assim, pelo menos quando eu entrei na universidade, né? Já sou formada já há algum tempo, né? É mais de quase 20 anos que eu saí da universidade. Então, assim, naquela época, ninguém conhecia muito a parte da fungicultura. Não era tão conhecido como é hoje, assim. Não tinha... Acho que as pessoas também não se interessavam tanto pelo cultivo como é hoje, as pessoas se interessam, né? Então, eu saí da universidade, de fato, sem aprender quase nada de cogumelos, né? Eu aprendi muito com a minha família, meu pai já estava na área, então eu acabei aprendendo muita coisa com ele. Fui para a Europa também, fiquei fazendo uns cursos lá. Eu fui para o Japão também, conhecer a produção de cogumelos no Japão. E fui aprendendo muito na prática, né? Porque eu acho que, vamos lá, 80% de todo conhecimento é você trabalhando e você aprendendo e você tentando descobrir as coisas, porque quando você não tem muita informação, você acaba fazendo isso, né? Você tem que acabar descobrindo sozinho as coisas. Então, por isso que hoje eu digo assim que eu tenho um prazer imenso de poder ajudar as pessoas que querem produzir cogumelos e poder passar essas informações, porque quando eu precisei lá no passado, não tinha muitas pessoas, não tinha recursos onde procurar, assim, porque ninguém sabia sobre cogumelos, né?
Uhum.
Então, por isso, assim, pra mim hoje, eu acho que é uma satisfação muito grande eu poder ajudar a passar esses conhecimentos para as pessoas que querem entrar nessa área.
Que legal, que bacana. Eu acho que é importante a gente ter esse espírito, especialmente porque, eu não sei, algumas pessoas gostam disso, outras não, mas a minha filosofia de vida é tentar facilitar a vida das pessoas que vão tentar fazer a mesma coisa que eu faço agora.
Uhum.
Então é muito melhor, porque você não vai criar um concorrente. Algumas pessoas pensam que, ah, não, eu vou facilitar a vida de alguém para ser meu concorrente. Você vai criar mais parceiros, porque se o seu negócio crescer, vai ser bom para todos os agentes que estão no negócio, né?
E outra coisa aí também que eu penso, assim, a fungicultura, né, a produção de cogumelos, vamos dizer assim, o consumo de cogumelos está crescendo muito no nosso país, muito. Então, assim, tem muito espaço ainda para muita gente entrar. Eu acho que tá faltando muitos produtores ainda. Eu acho que a partir do momento que nosso país começar a consumir cogumelos como a Europa consome, como o país do Oriente consome, né? Europa é igual um arroz e feijão, é um alimento meio que diário na alimentação das pessoas. No Japão também, eu vejo que o Brasil agora que as pessoas estão conhecendo, né? Antigamente, quando a gente, eu lembro que há 30 anos atrás, quando meu pai começou a produzir cogumelos, o pessoal tinha medo de experimentar cogumelo, né?
Uhum.
E ainda bem que tá mudando essa
mentalidade
do povo brasileiro, e agora o pessoal tá começando a consumir. Então, assim, eu acho que tem muito, muito mercado ainda, tem espaço para todo mundo. E outra coisa também que eu acho que tá sendo super importante é a questão dos nutrientes e vitaminas dos cogumelos, né? Os cogumelos, eles estão substituindo, tem muita gente que não come carne e come cogumelos, né?
Uhum.
Tem cogumelos tem bastante vitamina D. E olha só que interessante, nessa pandemia nós tivemos um aumento muito significativo nas vendas dos cogumelos, justamente por causa disso. Ele aumenta a imunidade, tem bastante vitamina, e o pessoal tá aprendendo e tá descobrindo todos esses benefícios que tem no cogumelo, por isso que tá aumentando o consumo.
Que legal! Ô pessoal do Papo Agro, eu vou abrir uma aspas agora. Primeiro, para lembrar você, você quer encontrar a gente? Você chegou aqui, caiu de paraquedas, veio pelo título, que é um título sensacional, falar sobre produção de cogumelos? Quer conhecer outros episódios do Papo Agro? Corre lá nas nossas redes sociais, lá a gente divulga sempre que tem novos episódios e você pode também comunicar com a gente, trocar uma ideia. A gente vai, no período da publicação desse episódio, compartilhar algumas fotos e vídeos sobre a produção de cogumelos. Então vai lá, encontra a gente. É Papo Agro, em todas as redes sociais e lá no Instagram, que é a rede que a gente mais usa, Papo Agro Podcast. E o nosso site é www.papoagro.com.br. Conversa com a gente lá. Mas eu queria lembrar do negócio, eu é que provoquei esse episódio aqui para falar de cogumelos, porque eu tenho consumido bastante cogumelos e eu vi uma produção de cogumelos aqui no campus da universidade que eu trabalho e estudo. Bom, voltando aqui ao assunto, eu queria conhecer, você estava falando um pouco sobre o mercado, e eu queria saber como é que está o mercado atualmente de cogumelos comestíveis no Brasil, e eu queria que você me dissesse se confirma a minha ideia. Eu ainda acho que cogumelo no Brasil é uma comida de elite. Ela é muito, muito de alto nível. Acho que o pessoal de classe média e renda mais baixa ainda não tem acesso a cogumelo ou não costuma ter acesso com a frequência que a classe mais alta tem.
O cogumelo, de fato, há alguns anos atrás, vamos lá, uns 15 anos atrás, tinha um preço bastante considerável no mercado, né? Então, assim, pessoas mais de renda maiores que consumiam cogumelo. O que acontece nesses últimos anos, vamos lá, uns 5 anos para cá, como aumentou alguns produtores de cogumelo, a gente começou a produzir cogumelos mais em escala de volume, né?
Uhum.
E a gente conseguiu baratear um pouco o preço do cogumelo. Então hoje, por exemplo, se você for no mercado, você vai conseguir comprar uma bandeja de champignon lá a R$6. Que é um valor que, poxa, eu acho que a gente, né, mas todo mundo consegue.
É mais barato do que aqui no lugar que eu moro. Aqui no lugar que eu moro é $2 a bandejinha de 200 gramas. É mais barato no Brasil, então.
Então, aqui no Brasil tá nessa faixa. Então, eu acho assim que é uma oportunidade pra todo mundo poder comer, né? E uma coisa que eu acho bem interessante, quando às vezes eu vou nos supermercados, a gente às vezes faz um trabalho de degustações nos supermercados, né? E a gente aborda as pessoas, assim, que às vezes não tem uma condição tão, né, tão bom, e daí a gente, né, eles ficam meio assim, daí a hora que experimentam, nossa, que gostoso que é, né, e nossa, mas até que não é tão caro, e acabam comprando, e isso é bem bacana, porque tá conseguindo fazer com que todo mundo possa ter essa oportunidade de comer, né?
Eu vou dizer pra você, ó, eu tenho quase 40 anos, e fui criado, evidentemente, no Brasil, eu não lembro de ter comido cogumelo fresco nunca na minha casa, eu comi, claro, aqueles cogumelos que vêm em conserva,
uhum,
misturado no estrogonofe, mas era raridade. Era tipo assim, fazia uma panela de 5 quilos e colocava uma latinha daquela, sei lá, um copinho daquele.
Uhum.
Que bom que tá popularizando, que legal.
Que bom mesmo.
E você acha, como é que você enxerga esse mercado pro futuro?
Eu acho que esse mercado só tende a crescer, viu? Igual que eu falei pra você, as pessoas estão aprendendo a consumir cogumelo, estão aprendendo que cogumelo faz muito bem pra saúde, né? Pelo fato das vitaminas que ela tem, ela aumenta a imunidade. Então, igual que eu falei pra você, nessa época de pandemia que a gente tem que se cuidar, até muitos mercados estão colocando cartazes aqui, pelo menos aqui na minha cidade, né? Eles colocam cartazes no mercado com os alimentos que aumentam a imunidade pra gente estar se protegendo desse Covid que tá tendo agora, né? E um dos alimentos que eles colocam nesses cartazes é o cogumelo.
Ah, que legal, que legal. Eu vou fazer um desafio daqui a pouco pro nosso público. Antes disso, eu queria que você brevemente descrevesse o processo de produção desde os esporos. A gente já sabe que você já compra as sementes prontas, mas desde os esporos até a colheita. Escolhe um deles, o que você produz mais, e explica pra gente como é que é o processo.
Vamos falar do champignon, então, que é o mais comum de todos?
Vamos lá.
Champignon, a gente coloca sementes nas sacarias. Essas sacarias é com palha de trigo, farelo, que é pasteurizado, né? Daí coloca a sementinha dentro. Daí a gente chama de fase de incubação, quando o composto está incubando. Isso demora mais ou menos uns 15 a 20 dias. Quando o composto já estiver incubado, ou seja, quando todo o fungo do champignon está contaminado nesse composto, aí nós abrimos o pacote e colocamos uma camada de 3 centímetros de terra, tá?
Uhum.
É, terra preta. Essa fase de incubação, a temperatura não precisa ainda estar muito, muito, muito abaixo, assim, pode estar lá até com seus 24 graus, mais ou menos. Aí o fungo vai começar a subir nessa terra, vai começar a ficar branquinho essa terra. Mais uns 15 dias aproximadamente, ou seja, aí já se passaram quase um mês, né?
Uhum.
Vai começar a nascer, nós chamamos de primórdio. Primórdios são os cogumelos menores, são os primeiros bebês, né, que eu falo, os bebezinhos vão começar a nascer. Daí a hora que os bebezinhos começam a nascer, aí sim a temperatura tem que estar lá cravada nos 17, 18 graus, que é a fase de frutificação. Aí sim os cogumelos começam a se desenvolver dentro de, em cima dessa terra.
Ah, legal. E aí esse é o produto que 3 meses depois você começa a colheita, é isso?
Não, esse daí ele vai ficar 3 meses em produção, né? Porque depois de um mês e... esse daí vai dar um mês e... O champignon vai dar um mês e pouquinho, né? Pra começar a produzir ele.
Ah.
E daí ele vai ficar lá uns 2 meses em produção. O ciclo dele total que vai dar uns 3 meses, né?
Ah, entendi. Então, desses 3 meses de ciclo, o mês e meio, pelo menos, ele tá te produzindo. Você tá colhendo e comercializando.
Isso, exato.
Ah, bacana, bacana. Eu já fiquei curioso. Dá pra eu produzir meu cogumelo em casa?
Sim, nossa, já tive alunos, assim, bem, bem bacana, assim. Tinha uma moça que ela tinha um banheiro na casa dela, acho que era de... Sabe aqueles banheiros quando tem a... Banheiro, eles só chamam de quarto da empregada e o banheirinho dela, né? E uhum. Eu acho que como ela não tinha mais empregada na casa dela, ela desmanchou o banheiro e fez um... Pegou o quartinho dela e fez umas prateleiras ali, colocou um ar-condicionado, ela colocou lá uns... Ai, acho que uns 50 saquinhos só, sabe?
Uhum.
E não é que eu produzi um monte de cogumelo nesse banheiro aí. Achei bem engraçado. Falei, nossa, o pessoal é bem criativo, né?
É, que legal. É legal, tipo, claro, vai ser muito mais caro produzir em casa do que comprar nesse preço que você falou lá no supermercado.
Claro.
É, mas é apenas uma experiência. Eu acho que deve ser bonito vê-los crescer.
Não, eu sempre digo assim, a experiência de você ver eles crescendo, né? Porque é todo um processo, né? Você cuida dele. Eu falo, é igual um bebezinho, né? Você tem todo aquele cuidado e tal. Daí quando você vê ele tudo bonitinho ali na terra, né? Todo já pronto pra você consumir, ela é muita, muita satisfação, é muito legal, assim, vale muito a pena.
Que legal. E você acha que o negócio que você tá tem uma rentabilidade boa? Você indicaria pra um amigo seu produzir cogumelo?
Eu indicaria, só que eu sempre digo assim, eu digo sempre pros meus alunos, quando eu vou dar curso, vou dar palestra, eu sempre digo assim, cogumelos, você primeiro lugar, você precisa se identificar com essa produção, porque assim, é uma atividade que é todos os dias, eles crescem todos os dias, você precisa colher eles todos os dias, você precisa ver eles todos os dias, né? É, então, em primeiro lugar, você precisa gostar muito, assim, porque senão você não dá continuidade no negócio, né? E eu sempre digo, os cogumelos, eles adoram final de semana, eles adoram feriado, eles adoram o dia que tem jogo de futebol, que você
de
tem
futebol.
Que correndo, eles adoram, eles crescem tudo naqueles dias e você tem que ficar ali colhendo eles, você não consegue sair, né? Então, pra você deixar de fazer as coisas que você gosta, por exemplo, ai, deixar de sair final de semana, às vezes deixar de ir num jogo de futebol, então é porque você tem que gostar da atividade, senão você se desiste, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que você tem que se identificar muito com essa atividade aí, e a partir do momento que você se identifica e que você gosta, eu acho que acaba se tornando um prazer, né? É um prazer imenso estar com eles todos os dias, vendo eles todos os finais de semana, né? Eu sempre digo, eu só não durmo lá com eles porque eu não tenho minha lá, senão eu dormiria com eles, porque eu digo assim que eu sou muito apaixonada por cogumelos, né? Então é isso, eu tenho que gostar. Aí se você gostar, é o primeiro passo. Aí vai embora, não tem como não dar certo.
Que legal. Me conta aí qual a sua melhor receita de cogumelo, a que você mais gosta. Como é que você gosta de comer?
Então, eu até gravei um programa semana passada, no programa da Vera Rosa.
Aham.
Eu fiz um risoto de shiitake.
Uhum.
Receita muito simples. Pega o shiitake, corta em lâminas, né? Pega arroz arbóreo com manteiga e depois você mistura os cogumelos, coloca um pouquinho de vinho ali pra dar aquele saborzinho e depois com um pouquinho de shoyu também e vai cozinhando tudo. No final, o resultado fica fantástico.
Nossa, já me deu até fome aqui. Vamos pro resumo do papo que eu vou cozinhar cogumelo hoje ainda.
Resumo do papo!
Muito bem, nesse resumo do papo, eu queria que você agora deixasse as suas vezes de produtora e fosse uma vendedora. Eu queria que você convencesse uma pessoa que está ouvindo a gente agora e que não come cogumelo a comer cogumelo. Como é que faz?
É igual que eu falei para vocês, né? Eu acho assim que cogumelo, ele é tão saboroso, ele é tão... Eu acho assim, eu substituiria muito bem a carne por cogumelos, né? E a quantidade de vitaminas que você vai encontrar nesse produto, vale muito a pena você começar a colocar diariamente na sua alimentação. Eu acho assim que a pessoa que não conhece muito bem cogumelo devia até fazer uma pesquisa sobre todas essas propriedades, as vitaminas que esse produto tem e o quanto é saboroso. Vale muito a pena experimentar ele. Ele é delicioso, todos eles.
Muito bem, agora vai o meu desafio. Eu falei que eu vou cozinhar cogumelo hoje e todo mundo que tá ouvindo aqui, eu quero que vocês cozinhem cogumelo hoje ou nos próximos dias e coloquem a foto lá, marca a gente lá no Instagram que a gente vai replicar a foto de vocês produzindo... produzindo não, se estiver produzindo, ótimo, mas consumindo cogumelos, que isso é importante. Muito bem, Miriam, brigadão, viu? Foi excelente o nosso papo, eu aprendi um bocado sobre cogumelos, fiquei com vontade mesmo de produzir.
É muito legal, e eu tô sempre à disposição aqui, tô aqui em São José dos Pinhais, o dia que você tiver por aqui, quiser fazer visita aqui, é bem bacana de você conhecer o cultivo aqui.
Já tô muito curioso, espero poder fazer isso um dia, com certeza.
O pessoal que tiver curiosidade, entrar no Insta ou no Face, cogumelos e Yamashita, tem muitas fotos dos cogumelos, tem vídeos da produção também.
Legal. E eu já pedi para que você deixasse seus contatos. Se você quiser deixar seus contatos pessoais, os contatos da sua empresa, fica à vontade.
Então, vocês vão conseguir informações sobre cursos, quem quiser tirar dúvidas também, entra no Face ou no Insta, Cogumelos e Yamashita.
Muito bem. Vão lá, pessoal. E aí, marquem a gente numa foto consumindo cogumelo, que a gente vai marcar o Cogumelos e Yamashita e a gente vai divulgar a foto de vocês, tá bom? Valeu. Obrigado, viu, Miriam? Volte sempre, a casa é sempre sua. Para você que tá ouvindo a gente, lembre-se que a gente também tá na Agrocast, que é a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Lá você encontra o Papo Agro e outros podcasts que falam do agro num feed próprio, em que você vai ouvir todos esses papos juntos num feed só. Vai lá, www.redeagrocast.com.br. Por enquanto, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau!
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.